de falsidades destinadas a ganhar apoio para campanhas de opinião, para projetos políticos nada recomendáveis, para projetos negacionistas do mais diverso tipo, para teorias da conspiração, e isso é tanto mais agravado, não pelas redes sociais em si mesmas, mas pelas possibilidades tecnológicas que elas têm, que são usadas e abusadas designadamente de centenas de milhares de perfis falsos e de utilização de meios tecnológicos para difusão de informação falsa. Este é um problema e, de facto, não se encontrou ainda em democracia a forma de procurar combater eficazmente estes fenómenos, porque eles passam também, evidentemente, dos meios tecnológicos das operadoras de telecomunicações e pelas próprias redes sociais e pelas possibilidades tecnológicas que têm de intervir ou de deixar de intervir nesta matéria. Portanto, esse é um problema que deve ser discutido. Agora, evidentemente que há outros problemas. Nós sabemos que um crime é um crime, seja um crime de difamação, é um crime de difamação, seja cometido presencialmente, seja cometido pela comunicação social ou pelas redes sociais. Agora, é óbvio que com a massificação das redes sociais, a justiça ainda não tem meios, não encontramos meios práticos e jurídicos para acabar com a impunidade que existe pela prática de crimes através, designadamente, das redes sociais. Este é, de facto, um problema e que deve ser discutido com seriedade. Agora, é evidente também que as notícias falsas não nasceram com as redes sociais e elas coexistem com as redes sociais. Quantas vezes os órgãos de comunicação social difundem notícias falsas que obtiveram através das redes sociais e que passam a criticamente como sendo verdadeiras? E quantas vezes isso acontece perante aquilo que podemos dizer que é uma verdadeira falência da regulamentação da comunicação social em Portugal? E se nós somos profundamente críticos relativamente à inércia da ERC, relativamente a casos flagrantes de violação da liberdade de imprensa em Portugal, bom, então nós não conseguimos ver como é que é possível atribuir à ERC a fiscalização não apenas daquilo que lhe compete, que é a regulação da comunicação social, mas das próprias redes sociais. Não nos parece que isso seja praticamente possível ou que esteja dentro do âmbito de atuação prevista na lei e na Constituição para a ERC. Mas, Sr. Presidente, aquilo que nós discordamos fundamentalmente do artigo 6º não é a questão de imposição de censuras, como disse há pouco. Nós não vamos para aí. Agora, o que nos parece é que, de facto, esta ideia de que há verdades oficiais e o resto é desinformação não é aceitável. Ou seja, nós não reconhecemos à União Europeia, às instituições da União Europeia, o direito a dizerem o que é informação e o que não é desinformação, quando nós sabemos que, para as instituições da União Europeia, tudo o que põe em causa os dogmas da construção europeia ou os critérios de convergência assinados no Tratado da União Europeia são desinformação. Todos nós temos a experiência de que todos os referendos que as instituições da União Europeia perderam contra os povos da Europa foi por desinformação. O Reino Unido saiu da União Europeia por desinformação. Há muitos anos atrás o povo da Dinamarca rejeitou a moeda única por desinformação e o Tratado Constitucional Europeu, há uns anos atrás, foi abandonado pela desinformação dos franceses e dos holandeses que os rejeitaram em referendo e por isso é que já não há mais referendos. Não vão os povos descobrirem que a maioria são desinformados e ponham em causa os dogmas da Constituição Europeia. Portanto, a União Europeia não tem essa autoridade moral. Por outro lado, os selos de qualidade, quem é que o Estado português vai poder atribuir os selos de qualidade? É uma televisão generalista que o ano passado passou no seu jornal de maior audiência uma página falsa do New York Times, supostamente uma notícia sobre a festa do Avante. Eu espero que não fosse, que não seja esse mesmo órgão de comunicação social que também tem um programa de fact-checking a ter um selo de qualidade. O que eles disserem é verdade. Bom, e até, um exemplo mais comozinho, há pouco o secretário José Magalhães atribuía-me a formulação do Ministério da Verdade. Eu acho que nunca usei essa formulação, porque nem gosto dela. Mas o Sr. Deputado atribuiu-me. Está a ver, Sr. Deputado? Não tinha selo de qualidade. Não tinha selo de qualidade. Portanto, é preciso ter cuidado com estas questões. Ou seja, ninguém é dono da verdade. Ninguém é dono da verdade. Esta discussão merece ser feita. A procura de mecanismos para combater a massificação da falsidade, seja através da comunicação social, seja através das redes sociais, mas isso não pode ser feito através da tentativa de impor aquilo que sejam verdades oficiais, porque a verdade oficial, Sra. Presidente, não existe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Para além de afirmarmos o princípio constitucional da liberdade de expressão, pretendemos com esta intervenção relevar a problemática das fake news e os enormes desafios que o combate à desinformação colocam. A utilização da internet, dos dispositivos móveis, das redes sociais e dos aplicativos de mensagens aumentaram a circulação de informações falsas num volume e numa quantidade nunca antes imaginável. A cada segundo proliferam no mundo digital milhares de fake news. Falamos de informações falsas, de boatos, do ouvi-dizer, de teorias de conspiração e até de crenças e de dogmas difundidos através de inúmeras formas na internet e que atribuem veracidade a uma mensagem qualquer. Diariamente são disseminados SMS, vídeos e peças textuais falsas de simples apreensão, muitas das vezes difundidas por robôs e perfis falsos. A desinformação, para além de constituir uma grave ameaça à democracia e ao Estado de Direito, pode até levar inclusivamente à morte, como afirmou recentemente Joe Biden. Nunca como agora, senhoras e senhores deputados, estivemos tão expostos a este fenómeno, já que a crise pandémica contribui para o aumento exponencial da proliferação de informações falsas sobre a própria pandemia. São exemplos bem conhecidos desta realidade o alegado benefício da lixívia para tratar a Covid-19, as inúmeras informações falsas sobre os alegados efeitos das vacinas ou as suas tags negacionistas. Senhoras e senhores deputados, os conteúdos distorcidos sobre estas matérias são preocupantes e bem reveladores da necessidade de uma discussão séria e alargada sobre o caminho a percorrer para combater a desinformação. A desinformação é, com certeza, uma das maiores pandemias do século XXI, é um vírus para o qual ainda não temos nem vacina, nem remédio. É uma nova realidade, senhoras e senhores deputados, que coloca inúmeras questões. Como combater a desinformação? Como conter a propagação da informação falsa? Como preparar os cidadãos para lidar com esta nova realidade e distinguir a desinformação da informação real? Como podemos ajudar à imunidade da comunicação social face a este fenómeno? Como podemos promover a independência do jornalismo e a literacia digital face a esta realidade? O caminho a percorrer será o da autorregulação ou da regulação da informação? A resposta a todas estas questões, senhoras e senhores deputados, obriga a um debate alargado que envolva a sociedade civil e que inclua os vários operadores e o próprio setor. Um debate, senhoras e senhores deputados, que só agora está no início e que, por isso mesmo, está muito longe de gerar os consensos que são necessários e que são fundamentais nesta matéria. Perante esta complexidade e esta falta de envolvimento associado da sociedade civil, o que faz o partido autor da Carta dos Direitos Digitais? Insiste e persiste quanto a nós num erro e apresenta uma solução para forçar a aprovação de regulamentação, que nos parece uma solução bastante duvidosa, uma solução que apenas serve para tentar salvar a face perante as inúmeras críticas da opinião pública e publicada. Senhoras e senhores deputados, já diz o povo e com razão que o pior cego é aquele que não quer ver. E ainda há partidos que continuam cegos porque persistem num erro e estão completamente reféns da paternidade de uma carta que, é certo, na sua maioria constitui um avanço civilizacional em termos de direitos digitais, mas que tem aqui o problema do artigo 6º que carece de bastante envolvimento e bastante relação. O PSD não está de acordo com esta metodologia precipitada, nem com a regulamentação que é proposta pelo Partido Socialista. É caso para dizer, senhoras e senhores deputados, que será a pior emenda que o Soneto. E por isso nós consideramos, senhoras e senhores deputados, que tem de haver um debate mais profundo na busca de uma melhor solução para combater a desinformação. Enquanto o Partido Socialista parece continuar a querer permanecer orgulhosamente só a defender uma solução que é diametralmente oposta à da União Europeia, nós defendemos a emergência e a urgência de um debate sério e alargado sobre a desinformação. O caminho da autorregulação proposto pela União Europeia é, conforme referimos, um caminho diferente do que é proposto pelo Partido Socialista e mais consentente com a independência e com a liberdade de expressão. Um caminho que permite aos cidadãos, de modo próprio, identificar a desinformação e rejeitá-la, em vez de conceder poderes ao Estado que, de facto, podem ser perigosos para certificar a verdade ou a veracidade dos conteúdos. Senhoras e senhores deputados, o PS apresenta, como já aqui foi dito, uma solução que não foi adotada por nenhum país europeu, portanto, orgulhosamente sós, conforme já referimos. Na Espanha, na França, na Alemanha, na Suécia, só para citar alguns exemplos, não há nenhuma entidade pública com a competência para a verificação da veracidade dos factos, nem para a atribuição de prémios às entidades que atribuam selos de qualidade. Em 2020, houve inclusivamente uma tentativa na França de criar uma entidade governamental para controlar a verificação de informações sobre o Covid-19, que não avançou porque as críticas de censura foram unânimes. Senhoras e senhores deputados, o problema da desinformação é complexo. Por isso, consideramos que é possível encontrar uma solução mais equilibrada, mas para tal terá que haver uma maior reflexão, uma maior ponderação e um maior envolvimento dos protagonistas e de toda a sociedade civil. Seria, pois, para nós adequado retomar esta discussão em setembro na especialidade, ouvir o setor, envolver o contributo dos observatórios, promover um debate mais alargado a todos. Se isso não for possível, para o PSD, a solução mais equilibrada é a da revogação com efeitos imediatos do artigo 6º. Votaremos a favor da revogação e já não votaremos contra a solução do PS, porque a mesma baixará a votação sem ser discutida. Mas consideramos ainda assim que a revogação do artigo 6º não resolve o problema de fundo, mas ainda assim, subjugando os prós e dos contras, consideramos que é preferível avançar para esta solução da revogação do que avançar precipitadamente para uma solução que, como também já que fui referido, e até inclusivamente consta de um parecer da Ordem dos Advogados, é de duvidosa constitucionalidade. Finalmente, importa também referir a timidez do próprio Governo no combate à desinformação. Desconhecemos quais são as medidas e as políticas concretas para debelar esta nova realidade. Desconhecemos quais as medidas para executar o Plano de Ação Europeu para promover a transparência, a literacia digital, a independência e a qualidade do jornalismo. Jornalismo que é apontado pelo referido plano como um dos principais remédios para combater a desinformação, a proliferação de informações falsas na internet e consolidar a democracia e o Estado de Direito. Senhoras e senhores deputados, do que vamos sendo testemunhas, em Portugal até parece que estamos em contramão. Estamos a falar de um pilar que é fundamental do regime democrático, que assume um papel relevante como garantia do pluralismo de opinião. O Governo, senhoras e senhores deputados, está novamente atrás do prejuízo e tarda em combater este fenómeno grave da desinformação. Garantir que toda a opinião tenha por base um facto verídico é um enorme desafio, mas é um imperativo para que a liberdade de opinião seja uma realidade. Defendemos a emergência, senhoras e senhores deputados, de um debate alargado sobre esta matéria. Precisamos de uma solução que sirva a verdade e que potencie o desempenho e a missão nobre dos órgãos de comunicação social no âmbito digital. Senhoras e senhores deputados, precisamos de uma solução que seja eficaz e que proteja verdadeiramente os cidadãos das tentativas de manipulação da informação.
Muito obrigada, Sra. Deputada. A Sra. Deputada tem um pedido de esclarecimento. Vou deixar que a Sra. Deputada chegue ao seu lugar para dar a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva, do Grupo Parlamentar do PS, para formular o seu pedido de esclarecimento. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Deputada Sara Madruga da Costa, nós vemos com muita positividade o facto do PSD dizer que está disponível para um debate. Este debate não começou hoje, nem começou agora, não começou nesta sessão legislativa, não começou nesta legislatura. Na legislatura passada houve aqui várias...